Tribuna Livre de número 19, de 2019. Os vereadores que subscrevem membros da mesa diretora da sessão legislativa de 2019 vêm muito respeitosamente requerer que, após aprovado pelo plenário, seja concedido o uso de Tribuna Livre do dia 16 de julho de 2019, terça-feira, a fim de que representantes da Casa de Apoio ao Paciente Oncológico, Casa Capo, compareçam junto ao Poder Legislativo e venham explanar sobre a entidade, bem como sobre os trabalhos lá desenvolvidos em prol de pacientes em tratamento oncológico, sendo que tínhamos, para o momento, incertos da compreensão da aprovação dos demais pares desta casa, subscrevam-nos. Presidente Zuma Rodrigues Ancinel, vice-presidente Irani Coelho Fernandes, primeiro-secretário Wilson Brito, segundo-secretário Josefina Soares e terceiro-secretário vereador Mano Gás.
Solicito aos líderes de bancada que recebam o doutor José Adir Miller no plenário, a fim que utilize a tribuna livre.
Cumprimentando a vereadora Zuma, faço aos demais vereadores dessa casa, as autoridades aqui presentes e senhoras e senhores da plateia. Não poderia deixar de atender a esse convite, até porque eu acho que a casa tem um papel importante na ajuda da entidade. Para os que não conhecem, eventualmente, a nossa história começa em 2010, durante um processo de qualidade total de implantação pelo SENAC. Foi identificado dentro do serviço de oncologia essa necessidade de acolhimento e atendimento às pessoas que aqui vinham fazer o tratamento, já que, nesta época, 2010, nós já tínhamos uma grande evolução em termos de tratamento oncológico, hoje muito mais ainda. Cada dia nós temos muito mais resultados e recursos para o tratamento oncológico. Mas, naquele momento, entenda, esta foi uma demanda que foi identificada justamente no processo de qualidade total, um processo de melhoria. Disse que no momento em que a pessoa resolve um problema, ela acaba partindo para outro, né? Então, eu resolvo o problema de tratamento, mas eu tenho uma dificuldade de ficar aqui, por exemplo. É impossível que cada cidade crie um serviço, né? Então, há necessidade justamente de que esses serviços sejam regionais. Então, em 2010, nós, depois de uma ida a São Borja, em que também na Câmara de Vereadores, no final da sessão, os pacientes não reclamavam da doença, eles não se queixavam da doença e entendiam, como todo mundo, que a doença faz parte da vida. Nós todos acabamos passando, eventualmente, por um período ruim. Mas que, justamente, esse acolhimento, essa dificuldade que eles tinham, né, de ficar na chuva, sem alimentação, saindo das suas casas, tipo, 3, 4, 5 horas da manhã, e passando o dia inteiro, eventualmente, aqui, sem que tivessem algum tipo de acolhimento, né, tendo jogado a própria sorte, nós, então, já na vinda de São Borja, resolvemos com o grupo da oncologia, de funcionários, que posteriormente também fizeram toda a estruturação da casa, abrir esse serviço, então, solucionando essa demanda que era justamente de acolhimento. Nós, desde o princípio, só retornando, num primeiro momento, nós estruturamos a casa até por falta de experiência em relação a esse tipo de atendimento, nós, e identificando que o problema era ficar aqui durante o dia, nós estruturamos ela como casa diurna. Atendimento diurno. Nós fornecemos café da manhã, almoço e café da tarde. Neste momento, é ao redor de 900 refeições por mês, tendo de todas as cidades da região da fronteira. E, claro, que o planejamento que nós tínhamos já naquele momento era de que a casa se tornasse dia e noite, né? Que a gente, nós tivéssemos pernoite. Até porque nesse momento nós não tínhamos nenhuma outra, de 81 a 2010, nós não tivemos ninguém preocupado justamente com esta situação de acolhimento das pessoas da região. Claro que hoje nós sabemos que tem mais duas casas aí e que chegaram posterior a essa nossa iniciativa, né? Mas enfim, isso só colocando aí essa introdução do porquê, né, em termos da casa. Não é que nós, inclusive, quiséssemos fazer isso, foi uma coisa que foi evoluindo pela necessidade, inclusive, não por qualquer outro motivo que nós tivéssemos em relação a isso, a não ser realmente acolher e atender essas pessoas que vinham para cá. Eu tenho, basicamente, duas demandas, além do pedido de ajuda constante e necessária das pessoas e da própria Câmara. Eu acho que a Câmara tem duas pautas que ela pode eventualmente nos ajudar. A vereadora Neraí tem conhecimento, talvez algum outro também, da nossa dificuldade, a prefeitura, o prefeito, também o secretário de assistência social, que é o reconhecimento da nossa entidade como assistência social em Uruguaiana. Nós, na legislação anterior, tínhamos assim, um entendimento diferente da atual. A atual, ela realmente nos excluiu da assistência social e ela não reconhece a nossa entidade como assistência social. Nós temos o reconhecimento desta casa, nós temos o reconhecimento da prefeitura e nós temos o reconhecimento do governo do estado do Rio Grande do Sul como assistência social. Tentamos inicialmente, até por desconhecimento, entrar na saúde. E chegando ao governo do estado, a nossa demanda, ele disse, não, vocês não são saúde, vocês prestam assistência social e vocês têm que pedir assistência social. Então foi o que nós fizemos. É lógico que a legislação, inclusive, a maneira de se conseguir esse reconhecimento, ele saiu do governo federal, né, entendeu, para os municípios. E eu acredito que uma das razões de que tenha saído do governo federal para os municípios é em função de que nós estando aqui, as coisas do município são mais claras. Nós estamos aqui, eu nasci aqui, né, nós estamos desde 2010, então não é uma entidade que começou há 6 meses atrás e está pedindo reconhecimento como assistente social. Então, essa é uma demanda que a gente tem, né? É lógico que o Conselho ele se depõe ou se depara no ipsis literis da palavra em relação a nossa entidade, e que nós teríamos que ter, primeiro, e aí para mim é uma controvérsia, talvez eu tenha entendido mal, que tem muitas das ações que nós fazemos que eles dizem, não, vocês têm que ter contratados, não pode ter voluntário. Bom, sei, a casa é voluntária, mas talvez eu tenha entendido mal. E a outra é que nós temos que ter o pernoite lá, para ser considerado como casa de passagem. Eu tenho dito, bom, nós estamos construindo a casa, né, e que dentro do nosso planejamento, dentro dos nossos estatutos, ele está colocado de que nós vamos ter dia e noite. Eu vejo isso como um círculo, entendeu? Eu não tenho recurso, aí eu não consigo ter acesso a isso. Por exemplo, eu não consigo ter, tem várias pessoas que destinam os 3%, 6% do imposto de renda para a entidade. Só que nós não conseguimos ter acesso a isso. Eu agradeço e muito obrigado, mas a gente não tem acesso a essa verba até por causa justamente de fechar o círculo. Algumas coisas no Brasil têm essa característica de fechar o círculo, porque aí eu não tenho tal documento, mas eu não consigo, e aí então fica no limbo, né, entendeu? Eu questiono isso justamente pelo fato de nós não sermos uma entidade que está aqui há pouco tempo e que tem um propósito, por exemplo, de fazer algum tipo de negociato, lá seja o que for. Então, essa é uma demanda que a vereadora já tentou, todo mundo tentou, mas que nós não conseguimos. Bom, e continuamos insistindo. Eu tenho contato com o Ministério da Cidadania, atualmente, antes já do coisa, e tentando de ver quais são as possibilidades que nós temos de conseguir esse reconhecimento de assistência social federal, que é o SEBAS, né? Para conseguir o SEBAS, justamente eu preciso, dentro da atual conjuntura, conseguir primeiro o reconhecimento no Conselho Municipal de Assistência Social, e essa é a lei, né? E também entendo, como disse inicialmente, de que isso foi transferido para o município para justamente as pessoas do município saberem quem está fazendo as coisas e de que forma estão fazendo as coisas. Eu sou adepto de que cada vez mais o município tenha importância e decida as coisas aqui, porque Brasília não sabe, muitas vezes, quem está aqui e o que está fazendo. Então, essa é uma demanda. E a outra demanda, que eu até conversei com o vereador Irani, quando ele foi presidente da casa, é a respeito de participar, como estou fazendo aqui, de uma reunião da ANFRO, né, e colocar justamente essa demanda, até porque a realidade é essa, é que nós atendemos ao redor de 90% das pessoas na casa, nós atendemos da região, né, não são de Uruguaiana. Uruguaiana tem, sim, nós temos pessoas que... pacientes e familiares que utilizam a casa, mas é a grande minoria, né? É o inverso do tratamento. Uruguaiana, por ser a maior cidade, tem o maior número de tratamentos realizados dentro da Santa Casa. E a região tem o seu percentual de participação conforme a sua população. Então, essa reunião da ANFRO também é uma demanda que nós... temos a esta casa, para ver se nós possamos assim expor e também ter a aderência. Em relação à construção da casa, eu inclusive tinha a ideia justamente de que cada município pudesse participar com um percentual referente à sua demanda, né, dentro do coisa. E isso ainda tem esta aspiração de conseguir recursos do município, dos municípios que utilizam a casa. Então, basicamente, essas duas demandas aí, entre depois da ajuda e coisa. Atualmente, além da manutenção da casa, nós conseguimos, junto à Justiça Federal, no ano passado, 160 e poucos mil reais, foi 216 mil reais, e começamos a casa, um projeto que foi nos doado pelo Fábio Marconi, que é um arquiteto que participou da ampliação da oncologia aqui, e ele, digamos assim, se entusiasmou pelo projeto e disse, não, eu dou o projeto. Então, nós damos o projeto, e a partir daí, essa verba da Justiça Federal, nós conseguimos chegar, e eu vou mostrar em que etapa está. Nós entramos novamente com um projeto e um pedido na Justiça Federal para uma segunda etapa, estamos ainda aguardando o resultado. Independente disso, nós estamos trabalhando também nas possibilidades que nós temos justamente de doações e continuar a obra da Casa de Apoio. Esse terreno, ele foi doado pela Lei 4.604, passou por essa casa, foi aprovado. Já temos lá em 2016 também, da Justiça Federal. A Justiça Federal tem nos ajudado a construção do muro, que era para justamente dar a continuidade. Esse, como eu disse, é no nosso planejamento, tem justamente essa... perspectiva e esse projeto de que nós tenhamos o acolhimento diurno e noturno. Está aí a questão da vara, termo de compromisso. Aí estão as plantas, né? Aí é um pouco difícil, mas eu tenho à disposição de quem eventualmente queira ou em algum momento trazer. O primeiro piso e o segundo piso. O segundo piso é que é de dormitórios, né, entendeu? E o primeiro piso de infraestrutura, justamente para o atendimento e o acolhimento das pessoas. O terreno fica ali na rua Francisco Martins Bastos, e eu sempre coloco, entenda, como sendo uma coisa, para mim, muito significativa, porque o Francisco Martins Bastos foi a pessoa que trouxe o serviço de oncologia para Uruguaiana. Ele, lá em Rio Grande, com os nossos professores, ele realmente foi decisivo na vinda do serviço para Uruguaiana. Nós ganhamos um terreno, né, doado, e esse terreno fica na rua Francisco Martins Bastos. Realmente, aí fica a coisa. O alvará de licença, enfim. Aí, justamente, um cronograma da obra, né? Começou em fevereiro. Se optou pelo pré-moldado. Uma das razões também é uma dificuldade que a gente tem de manter as coisas ali. Roubaram 3 vezes o fio da luz, eu tentei ligar a luz. Eu também já gestionei junto à RGE, que pudesse me dizer, assim, no momento que eu faço o pedido, me diz, não, nós vamos instalar na quarta-feira. Daí eu, quarta-feira de manhã, coloco os fios e quarta de tarde eles ligam. Mas aí chega na RGE e diz, não, nós não temos como fazer isso. Nós temos 5 dias úteis para instalar. Pode ser agora de tarde ou na sexta-feira. Então, por enquanto, está sem luz, inclusive, porque não tem como colocar. A Rumu tem me ajudado bastante, eles conseguiram, inclusive, identificar e ver quem estava fazendo isso, o roubo, né? Entendeu? Mas eu tenho essa dificuldade também com a RGE, pelo amor, eu não entendo por que não há, como dizer assim, eu vou instalar em 48 horas, vou instalar, estou aguardando. Nivelamento, concretagem, tudo, várias, essas empresas todas aí, né, colocaram, se não doações, o custo reduzido em relação ao material. Com isso nós podemos avançar, inclusive, um pouco além do que foi orçado dentro do projeto, as vigas pré-moldadas, aí vem toda a evolução. Está lá, estão convidados a visitar, nós podemos. Exatamente, foi rápido aí. Está nesse passo. Agora a próxima etapa é concretar em cima, né, entendeu? Eu já tenho, estou procurando justamente como fazer isso e ver. E vai propiciar realmente uma evolução nesse atendimento. Hoje nós temos. São 2 casas alugadas. Naturalmente, elas não foram. A próxima etapa está interrogada. Nós dependemos aí da Justiça Federal ou de outras ações que possam ser feitas, como, por exemplo, essa questão da ajuda dos municípios. Por enquanto, acho que era isso que eu tinha. Dizer que nós estamos lá à disposição. Sempre que possível, a ajuda de vocês. Amém? Quando coloca alguma pergunta que possa ser feita, eu acho que
primeiramente queremos parabenizar, né, o Dr. Emílio por esse excelente trabalho que vem realizando em nossa cidade e o quanto é necessário e é humano esse seu trabalho de toda a sua equipe, né, que a gente sabe que uma pessoa só não consegue fazer, que é união, né, que é grupos, né, de pessoas que têm o mesmo ideal, né, e esse ideal é transformar a vida dessas pessoas que sofrem tanto. E até o momento que a gente não tem, Dr. Miller, esse fato em nossa família, a gente às vezes não para para pensar ou até mesmo para ajudar, porque eu enfrentei, ainda estou enfrentando com a irmã, e a gente sabe o quanto é doloroso, o quanto uma família toda se envolve, e a gente fica naquela até apreensão, né, esperando, será que vai dar certo? Será que a Ivone, que é minha irmã, vai conseguir? Será que o irmão tal, a irmã, o nosso amigo, ele vai conseguir? Então, tem tantas pessoas que não têm, às vezes, nem o dinheiro para passagem, quanto mais para passar o dia, né? Uhum. Então, esse trabalho é louvável, que Deus continue abençoando o Senhor, iluminando o Senhor, né, nesse trabalho magnífico que tem sido realizado através da Casa Capo. Então, eu deixo a palavra à disposição de algum vereador, se quiser se manifestar. Vereador Irani vai se manifestar.
Colocar a Capo na situação em que ela possa arrecadar recursos do imposto de renda, e se esse recurso possa ser encaminhado para isso, necessita desse reconhecimento. É dessa forma que a gente tem que entender?
Existem várias ações que podem ser desenvolvidas a partir desse momento em que nós tenhamos esse reconhecimento federal, que é através do SEBAS, né, que é a sigla de assistente social. Tem várias ações. Essa é uma das primeiras, né, entenda? Porque a gente sente justamente as pessoas vêm e dizem, eu destinei meu 3% do imposto de renda para cá. Aí não chega, claro. Entre outras. Talvez isso se consiga, eu não sei, eu não fui ainda atrás. Talvez se consiga, porque esses valores parece que eles vão para a prefeitura, e a partir daí, dependendo do DARF, se o DARF coloca como a casa de apoio, no caso, ou a PAI, ou, enfim, e que pudessem esses recursos chegar.
São recolhidos de um fundo da prefeitura e direcionados para cada cidade.
Todo vai para a prefeitura. É claro que o que mais está assim, claro, é o Fundo Criança, né, que praticamente ele recebe quase todos os recursos em relação a isso.
Tem uma modificação recente na legislação e eu acho que, presidente, não falo, acho que falo pela casa como um todo, né? Nós vamos buscar essas informações, uhum, essas modificações novas que tiveram, de forma que a gente possa colocar a Capo também como entidade para receber esses recursos de doações. Compromisso nosso.
Então, estamos, né, juntamente com o vereador Irani, essa iniciativa que seja, né, nossa, da Casa Legislativa, de fazermos, né, juntamente com todos os vereadores, né, essa manifestação, né, vereador? Buscar, né? Buscar esse apoio. Então, se tem mais alguma coisa acrescentada, doutor Miller?
Não, só fica agradecer o espaço e, como tu bem lembraste, realmente ninguém faz nada sozinho. Nós temos o nosso grupo de voluntários, da diretoria, entendo aí, que realmente tem trabalhado significativamente para a continuidade da Casa de Apoio. E agradecer o espaço e me colocar à disposição para sempre que houver essa necessidade, enfim, estar aqui presente com vocês.
Tá bom, doutor Mili, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. O doutor Mili está sempre presente nessa casa, sempre nos convidando, enviando os convites para os eventos, né, para arrecadação para a Casa Capo. Então, nesse momento, vamos interromper a reunião para fazermos um registro fotográfico.